Faz boas-vindas ao professor Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e ao doutor Ulisses Brito, pneumologista e presidente da sub-região do Algarve, da Ordem dos Médicos também. Temos dois requerimentos, vamos fazer de forma diferente os dois requerimentos. Fazemos um primeiro requerimento, sobre os atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Depois faremos então o segundo requerimento de forma distinta sobre os atrasos verificados na realização de exames para doentes a propósito da suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e Portimão. É o segundo requerimento. E faríamos, portanto, uma ronda de 3 minutos. O Sr. Bastonário responderia a essa primeira ronda sobre esta questão dos doentes oncológicos e depois então faríamos de forma distinta uma nova ronda. Eu começava por dar a palavra e dando as boas-vindas mais uma vez à Ordem dos Médicos e ao Sr. Bastonário. Começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário e cumprimentar também o Dr. Ulisses Brito. A razão próxima para este requerimento do Partido Social Democrata prende-se com a circunstância de se terem registado um conjunto de casos no Algarve. Conjunto de casos esses de cidadãos que ficaram privados de tratamento por força de análises que não se vieram a realizar ou realizaram-se tardiamente. Inclusivamente alguns desses doentes acabaram por falecer, doentes oncológicos já diagnosticados. O Dr. Ulisses Brito imagino que tenha conhecimento de algum destes casos, porque é pneumologista e tem responsabilidades particulares nesta matéria e, no fundo, durante alguns meses verificou-se que atraso que comprometeu os tratamentos, terapêuticas que poderiam ser dirigidas e não foram, porque aparentemente, isso segundo aquilo que nos foi transmitido, o IPO terá feito uma alteração de natureza procedimental e outra, porque nós já ouvimos aqui dizer, pela voz dos responsáveis do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que não tinham feito nenhuma alteração e que nem havia nenhum constrangimento de natureza financeira que tivesse prejudicado esses envios. E, portanto, nós tomamos por boas essas palavras. E, portanto, se esse não for o caso é que o IPO de Lisboa não aceitou a realização dessas análises sem o termo de responsabilidade a acompanhar. Qual a razão para não terem aceito o termo de responsabilidade é que ainda falta apurar. Não sei se terá sido a questão financeira, porque a questão financeira, diz o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que não foi isso que determinou, ou seja, que não houve um problema financeiro por parte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e portanto não se sabe qual é que é a razão que conduziu o IPO a ter estes procedimentos. O que se sabe é que é uma coisa gravíssima, que é doentes já diagnosticados que não têm acesso aos tratamentos adequados para responder às suas necessidades, por força das análises demorarem tempo demais ou não sequer chegarem a ser feitas. E, portanto, se a responsabilidade estiver no IPO e não estiver no Centro Hospitalar do Algarve, a questão até é mais grave. Porque, porventura, se esse procedimento foi alterado, esse procedimento não será alterado exclusivamente em relação ao Algarve. Será alterado em relação a todas as outras instituições. E, portanto, cabe saber, nessa circunstância, se a Ordem dos Médicos tem conhecimento destes factos e, se me permite, se, por exemplo, a Ordem dos Médicos no Algarve, o Dr. Ulisses Brito em concreto, que numa reportagem a esse respeito falou abertamente a respeito de atrasos em exames que se verificaram, eu gostava que isso fosse detalhado para saber quais é que são os exames, quais é que são os atrasos, com que grau isso tem acontecido e de que forma tem posto em causa o tratamento dos doentes, oncológicos e outros, para uma coisa que para nós é relativamente óbvia, que tem sido a degradação dos cuidados de saúde na região. Não estando seguros que, neste caso, isto se aplique exclusivamente à região, em face até dos esclarecimentos que foram prestados e em razão de, neste momento, ainda nos faltar ouvir o IPO e tendo-nos sido transmitido que o IPO alterou os seus procedimentos. Ora, se alterou os seus procedimentos, é plausível, pelo menos ponderar, que esta circunstância não esteja apenas em causa no Algarve, mas também noutras zonas do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, e cumprimentar o Dr. Ulisses Brito, que para mais faz o favor de ser meu amigo. A intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD é feita no plural, mas que eu saiba, até o momento o Sr. Deputado ainda não apresentou outros casos para além daquele que vê no jornal, e portanto, a não ser que a Ordem dos Médicos tenha também conhecimento de outros casos, eu vou falar do único caso que foi identificado e que espero que seja do conhecimento da Ordem e que tem a ver com um doente oncológico a quem lhe foi diagnosticado na unidade de Portimão do Centro Hospitalar no Cidade do Algarve um tumor no pulmão e que é solicitado pelo SUA um exame ao IPO. O que ficamos hoje aqui a saber pelas declarações da Conselho de Administração do Centro Hospitalar no Cidade do Algarve é que não havia, até àquela data, nenhuma prática da emissão de um termo de responsabilidade ao pedido daquele exame. E, portanto, até àquele dia em que o IPO solicita o termo de responsabilidade, nunca o Centro Hospitalar havia enviado um termo de responsabilidade ou solicitado um termo de responsabilidade. Pergunto-lhe assim, Sr. Doutor, se acha este um procedimento normal entre duas instituições do SNS que se não completa um exame em função de um aspecto administrativo, por mais válido que seja, como é o termo de responsabilidade, ou se acha que poderia haver condições, na sua experiência, para se terminar o exame que estava em causa e, posteriormente, como aliás a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Cidade do Algarve disse que foi transmitido ao IPO, posteriormente ser enviado o termo de responsabilidade. Ficou também aqui afirmado que este termo de responsabilidade não foi emitido, não é porque tenha sido esquecido ou porque houvesse dificuldades financeiras, foi pura e simplesmente porque não era prática. Doutor Miguel Guimarães, eu atrevo-me a colocar-lhe três perguntas que penso que é sobre isso que a Ordem poderá, sobre este caso, para além daquela que já fiz, para além deste caso, se pronunciar. É se acha que, do ponto de vista ético e deontológico, existiu alguma disfuncionalidade no decorrer deste processo. Por outro lado, se no seu ponto de vista existe, do ponto de vista disciplinar, matéria relevante para a abertura de um inquérito ou de um processo disciplinar aos envolvidos. Não é? E, por fim, se entende a Ordem dos Médicos que a relação de confiança e de solidariedade médico-doente, e eu diria também, acrescentaria, entre as duas instituições, foi, de alguma forma, quebrada ou ameaçada, e se a Ordem pretende tomar alguma medida. Aquilo que me parece óbvio para todos nós, creio que para si também, é que nenhum doente pode ser prejudicado num processo destes. Isto bem, o exame, a colheita foi feita, a colheita é enviada para um determinado centro, e ela deve ser analisada e enviada ao médico para afigurar se o tratamento pode ou não ser feito. Neste caso, infelizmente, o tratamento não podia ser feito naquele paciente e, portanto, não há aqui uma causa e efeito para... Acho que é importante também aqui ficar esclarecido. Mas, portanto, estas seriam, digamos, as questões que eu gostaria de lhe colocar para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães e o Dr. Ulisses Brito e agradecer a presença aqui na Comissão de Saúde. Estamos a falar de um caso muito concreto que toda a gente conhece, ele foi noticiado, portanto também não vou resumi-lo porque ele é de conhecimento público. Queria aproveitar apenas a presença para fazer duas, três questões. Porque quando este caso apareceu na imprensa, na altura a Ordem dos Médicos disse que ainda não tinha conhecimento dele, que ele ainda não tinha sido reportado, mas que iria inteirar-se do que tinha acontecido. Portanto, a primeira pergunta é exatamente essa, quer dizer, o que é que fizeram para se inteirar do caso, para perceber o que é que aconteceu, o que é que averiguaram até este momento sobre o que aconteceu e sobre as razões. Enfim, se foram causas financeiras, como se disse num primeiro momento, que o que estaria em causa era o pagamento ou a impossibilidade de pagamento do centro hospitalar do Algarve ao IPO de Lisboa, etc., ou se foram outras causas, por mais lamentáveis que sejam, mas de origem mais administrativa ou outra, de relacionamento entre duas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Foi também dito nessa altura, numa primeira reação, no dia 8 de maio, o seu bastonário sobre este caso disse também que ainda não tinha sido reportado o caso, mas que ia em linha do que estava a acontecer com o Serviço Nacional de Saúde, e passo a citar, pelo menos o que está na imprensa, que o desinvestimento leva a que as pessoas tentem poupar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, a questão que voltava, que colocava era se na averiguação que a Ordem dos Médicos fez a este caso, se prova que houve aqui realmente alguma motivação do Centro Hospitalar do Algarve para gerar poupanças, ou do Instituto de Oncologia de Lisboa para gerar receitas ou garantir que o pagamento era feito atempadamente. Portanto, se foi esse o problema. Se não foi esse o problema, então, o que aconteceu, e esta questão de não fazer uma análise por causa de um termo de responsabilidade ou protelar uma análise por causa de um termo de responsabilidade, se é algo normal, não sendo normal, principalmente entre duas instituições do Serviço Nacional de Saúde e num caso, enfim, como era o caso em questão, se a Ordem dos Médicos está a averiguar, enfim, algum procedimento disciplinar também, e se pondera fazer algum tipo de recomendação para que existam protocolos mais simplificados entre as instituições para que situações dessas, obviamente, não possam acontecer novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galrissane, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Fernandes, o nosso colega da Ordem igualmente, agradecer a disponibilidade para estar aqui para contribuir para o esclarecimento de uma situação, mais uma, lamentavelmente, que caracteriza um padrão que para nós é preocupante. No caso concreto, nós estamos a falar de doentes oncológicos. Já tivemos uma audição anterior em que tivemos a oportunidade de colocar um conjunto de questões. Infelizmente, nem todas elas devidamente respondidas, esclarecidas no nosso entender. E aquilo que eu queria recuperar, se me é permitido, é que nós estamos a falar de um caso inicialmente denunciado na comunicação social, que não temos a certeza de ter sido o único. Gostaria desde logo de pedir ao Sr. Bastonário que nos dissesse se a Ordem tem ou não conhecimento e se confirma que haja outros casos de atraso na realização de determinação de determinados subgénios para a realização de imunoterapia, mas tivemos também o reconhecimento de que, e não tivemos resposta, de que há cortes orçamentais relativamente às promessas feitas para o Centro Hospitalar do Algarve, num contexto de escassez de recursos humanos, a começar pelos médicos e a terminar nos de enfermagem, nos assistentes operacionais, que condicionam a produção e o acesso aos cuidados de saúde. Nós dissemos e reiteramos aqui que temos conhecimento de compromisso do follow-up adequado de doentes oncológicos no Centro Hospitalar do Algarve por dificuldades relativamente à realização de exames de imagem. Como compreenderão, nós falamos com colegas e não vamos estar a denunciar os colegas que podem ter o seu posto de trabalho em risco quando falam para defender os seus colegas, os seus doentes, peço desculpa. E, portanto, é evidente que temos conhecimento próximo dos casos preocupa-nos e queria saber se a Ordem dos Médicos também tem conhecimento do compromisso da limitação que é feita, imposta aos doentes oncológicos do Algarve por via da escassez de recursos humanos, da escassez de resposta na realização de exames complementares diagnóstico, sejam eles de imagem, sejam eles de anatomia patológica. E gostávamos, obviamente, do seu comentário, porque uma coisa é certa, está patente a assimetria que é imposta aos doentes oncológicos, no seguimento dos doentes oncológicos do Algarve, relativamente a outras regiões do país e, sobretudo, relativamente às boas práticas e às recomendações para esta matéria. E está patente também que, ao fim de 4 anos de responsabilidade, os problemas não diminuíram, antes se agravaram. E, portanto, nós estamos aqui para esperar que também por parte da Ordem dos Médicos haja um contributo para um esclarecimento, sobretudo porque estamos em busca de soluções e este panorama tem que ser alterado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Bastonar da Ordem dos Médicos e também o Dr. Ulisses Brito, com quem já tive o prazer de reunir no Algarve para abordar as questões de saúde na região. Estamos hoje aqui devido a notícias que vieram a público sobre atraso na realização de exames a doentes oncológicos no Algarve. O Conselho de Administração do Centro Hospital Universitário do Algarve foi ouvido há menos de uma hora e relatou apenas um caso. E quando digo apenas, dizer também que para o PCP um caso que seja já é demais, é grave, porque nenhum doente pode ser privado de cuidados de saúde. E, portanto, um caso que seja já é, do nosso ponto de vista, grave. O caso que o Conselho de Administração do CHUA relatou é um caso que ocorreu em janeiro, em que desde a recolha de material da biópsia, foi no dia 8 de janeiro até o envio para a EPO, mediaram 13 dias, portanto, de 8 a 21 de janeiro. O EPO terá recusado ou recusou fazer a análise devido à inexistência de um termo de responsabilidade que, aliás, não era usual enviar. Um membro do Conselho de Administração do CHUA relatou-nos aqui que falou com o EPO para tentar perceber porque é que tinha sido recusada a análise e foi esclarecido que essa devolução se devia à adoção do novo manual de qualidade no IPO e que, portanto, aquilo que não se fazia no passado passou-se a fazer. E a primeira questão que eu queria colocar à ordem, não temos este caso. Primeiro, como é que avalia este caso em concreto, os procedimentos levados a cabo no Algarve entre 8 e 21 de janeiro, se considera que foi um período adequado para, digamos, desde a biópsia até o envio para o IPO, se é um período adequado, como é que avalia a resposta do IPO, a devolução que o IPO fez, em geral, como é que avaliam este caso concreto. A segunda questão, o Conselho de Administração disse-nos que não tinha conhecimento de outros casos na sua área de influência, no Algarve, e a pergunta que dirijo à Ordem dos Médicos é se tem conhecimento, além deste concreto, se tem conhecimento de outros casos, quer na região Algarvia, quer no resto do país, de situações em que estes exames a doentes oncológicos não tenham sido realizados devido a um procedimento novo, uma alteração de procedimento do IPO. E em função da avaliação que fazem destas situações, se a Ordem intenciona tomar alguma medida, alguma recomendação, algum passo relativamente a esta situação, porque obviamente, pelo menos para o PCP, parece-nos que é óbvio que estas situações não podem ocorrer, nem por questões financeiras, nem por falta de profissionais, nem por falta de equipamentos ou de instalações. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que garantir a todos os doentes, e em particular a estes, que os exames são realizados atempadamente e que não há consequências negativas para os utentes devido a atrasos dos procedimentos clínicos. E, portanto, do ponto de vista do PCP, têm que ser tomadas medidas do ponto de vista governamental, no sentido de dotar o Serviço Nacional de Saúde, e neste caso particular do SUA, de todas as condições que precisa para exercer cabalmente a sua missão. Isso passa pela construção do Hospital Central, há muito prometido, mas sempre adiado, que é um estrangulamento tremendo, mas passa também pela contratação de profissionais em todas as categorias, pelo cumprimento daquela promessa que o Governo fez em 2016 de investir no triênio 17 a 19, 19 mil milhões de euros na aquisição e renovação de equipamento no Centro Hospitalar do Algarve, e passa por, digamos, garantir também os recursos financeiros para que o Centro Hospitalar possa funcionar normalmente. Isso é uma questão que temos colocado insistentemente junto do Governo. O que estamos aqui a tratar hoje é como a Ordem avalia este caso concreto, se tem conhecimento destes casos ou de outros casos, e como é que pretende ou se pretende agir, tomar alguma posição relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao professor Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, para responder nesta primeira ronda a este, só haverá a segunda ronda, se for o caso disso, mas para, sobre esta questão da realização dos exames para doentes oncológicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer-lhe o passar-nos a palavra, cumprimentar os seus deputados e dizer-vos que estou aqui com o Dr. Luís Brito, que é o Presidente do Conselho Sul-Regional de Faro, Faro-Algarve, chama-se de Faro mesmo, mas é Faro-Algarve, é o Algarve todo, porque ele tem um conhecimento muito aprofundado sobre esta matéria, até porque tem algum envolvimento também em termos da patologia que estamos a falar. Portanto, ele é pneumologista, trata o cancro do pulmão e, portanto, conhece especificamente este tipo de testes genéticos que se fazem para afinar aquilo que é a terapêutica ideal para os doentes. Eu vou começar por dar aqui algumas respostas mais genéricas e depois o Dr. Ulisses Brito falará mais em pormenor. Eu ouvi os seus deputados com muita atenção, mas eu acho que nós estamos aqui a falar sempre do mesmo, não é? Eu ainda hoje, a proposta da Lei de Base da Saúde e da questão das parcerias público-privadas, deixei, enfim, uma nota pública de que acho que era importante que os nossos políticos, os nossos representantes políticos, preocupassem, de facto, com o Serviço Nacional de Saúde. Isso tem acontecido, mas não tem sido colocado na prática, não é? Porque aquilo que é o Orçamento de Estado que nós temos, a fatia que cabe ao Serviço Nacional de Saúde continua a ser semelhante àquilo que já vinha de trás. Portanto, estamos neste momento nos 4,8% do Produto Interno Bruto, se não estou em erro, 4,7%, e nós precisamos, de facto, ter mais investimento no serviço público. E esta imagem do Algarve é exatamente esta. É os hospitais que têm dificuldades em ter exames, em terem acesso aos exames que deviam ter, em terem dificuldades em dar uma capacidade de resposta no tempo que é adequado a algumas situações, e que no Algarve tem tido uma faceta muito particular, porque o Algarve tem esta curiosidade de ter uma variação de população entre o inverno e o verão que é assustadora, que é uma variação muito grande. Eu penso que a população, não sei se estou a dizer algum disparate, mas duplica ou até quase triplica no verão. E isto é uma situação de facto complicada, que todos os anos é falada, que se prometem uma série de medidas especiais. A última que eu ouvi ontem é que parece que os médicos que forem de outros hospitais, onde também são necessários, eu lembro-me do caso que aconteceu, por exemplo, no de Trás-os-Montes, em que os ortopedistas vieram para o Algarve, os Trás-os-Montes ficou sem ortopedistas, portanto são situações de facto dramáticas, mas que vão ter residência, enfim, vão ter casa sem custos. No caso concreto, é um caso grave, é um caso que mostra que há pouco trabalho de equipa, nomeadamente entre instituições do Serviço Nacional de Saúde, mas não é, de facto, um caso isolado. Eu lembro que estive aqui nesta mesma sala há pouco tempo, a propósito daquilo que foi o trabalho feito pelo Grupo de Trabalho Independente e os atrasos que existem para cirurgias oncológicas, para cirurgias normais, para consultas de primeira especialidade hospitalar, onde existem hospitais no nosso país, como por exemplo Vila Real, em que chegam a haver atrasos de 2-3 anos para uma consulta de urologia. E as patologias da área urológica podem ser mais ou menos graves. No acesso a meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Os seus deputados, neste momento, sabem que não é apenas no Algarve que isto acontece. Muitos hospitais, estamos a falar de hospitais centrais, por exemplo, o Hospital onde eu trabalho, o Hospital de São João, que é provavelmente o hospital maior da região norte, fazem muitos dos seus exames fora do hospital porque não têm a capacidade de resposta. E isto inclui exames mais ou menos simples e inclui exames mais ou menos complicados. E é uma situação que é transversal. Objetivamente, existem descrições de casos em áreas diferentes, de pessoas que obviamente pedem sempre sigilo, porque aquilo que a senhora deputada Isabel Galriça Neto disse é verdade, as pessoas têm receio, e é engraçado, têm cada vez mais receio de denunciar os casos concretamente. Têm receio daquilo que é o papel das administrações, de quem está no poder, mas daquilo também que é o papel de quem tem responsabilidades políticas. Porque eu acho que neste momento as pessoas não se sentem protegidas. Esta é uma realidade. Não se sentem protegidas, quer dizer, portanto, quem faz a denúncia de um caso, obviamente pode ter implicações negativas naquilo que é a sua vida profissional e, portanto, as pessoas têm alguma cautela com isso. Não vamos estar a falar da questão do desinvestimento. Vocês conhecem esta matéria melhor que eu. Sabem que, de facto, os hospitais têm muita dificuldade em manter a sua capacidade de resposta. Agora, especificamente, e sem conhecer o caso em concreto, reservando essa parte para o Dr. Ulisses Brito, que irá seguramente explicar até as motivações que provavelmente levaram o IPO de Lisboa a não realizar o exame imediatamente e a exigir um termo de responsabilidade, ele falará sobre isso especificamente, mas eu acho que não é aceitável a atitude do IPO de Lisboa. Não é minimamente aceitável. E, na altura, eu fiz um repto público à Sra. Ministra da Saúde para esclarecer esta situação imediatamente. E esclarecer porquê? Eu percebo o repto que lançam a Ordem dos Médicos, mas, de facto, a Ordem dos Médicos não é responsável pelo Serviço Nacional de Saúde. E quem tem a responsabilidade direta sobre o Serviço Nacional de Saúde e não pode permitir sequer que isto aconteça é o Ministério da Saúde. Seja que o Ministério da Saúde for. Atualmente é a doutora Marta Temido, amanhã pode ser outra Ministra da Saúde. Porque a Ordem já foi acusada por algumas pessoas de se preocupar muito com o Serviço Nacional de Saúde e preocupar-se pouco com a medicina privada. É verdade que a Ordem se preocupa mais que o Serviço Nacional de Saúde, porque a Ordem considera que o Serviço Nacional de Saúde é um bem maior. Como dizia o doutor António Arnaud e como dizia o doutor João Semedo. Por isso é que eles fizeram aquele livro cujo título de capa se chamava Salvar o SNS, a proposta da Lei de Bases da Saúde. Mas a verdade é que a Ordem não tem a mesma capacidade de intervenção sobre o Serviço Nacional de Saúde ou sobre as instituições do Serviço Nacional de Saúde que tem o Ministério da Saúde. A Ordem, na melhor das hipóteses, tem uma intervenção pública, pode divulgar aquilo que está mal, não tem qualquer capacidade de intervenção sobre as administrações hospitalares, seja do IPO, seja do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e a única coisa que a Ordem tem intervenção é sobre aquilo que é o comportamento dos médicos em termos éticos e deontológicos e naquilo que é a luta que têm por manter as boas práticas, ou seja, aquilo que é a sua obrigação ética, que é tratar os doentes da melhor forma possível. Neste caso concreto, nós estamos à espera, de facto, daquilo que é a averiguação e da resposta que o próprio IPO de Lisboa pode dar a esta matéria. Em princípio, da parte dos médicos, aparentemente, o comportamento dos médicos terá sido o esperado nestas circunstâncias. Sabemos que os médicos têm muito sofrimento relativamente a esta matéria, como quando inscrevem um doente para ser operado e o doente não é operado no tempo devido, quer dizer, mas eles não podem operar no tempo devido porque existem atrasos inaceitáveis nas listas de espera e portanto, é uma situação complexa que eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa, mas temos que fazer alguma coisa que seja mais global. E provavelmente, enfim, custa-me dizer isto, mas eu lamento que a valorização que os portugueses estão a ter na sua saúde, naquilo que depende do Estado, seja tão baixo. Neste momento é o que me ocorre dizer. É uma coisa pela qual a Ordem tem lutado muito, é que se valorize mais o Serviço Nacional de Saúde, é que se passem das discussões estéreis às discussões práticas e se aproveite a discussão de alguns documentos básicos para consagrar aquilo que é a aposta num Serviço Nacional de Saúde forte e com uma boa capacidade de resposta. E eu, sinceramente, muito sinceramente, na prática não tenho visto isso. Eu vou passar a palavra ao Dr. Luís Brito e fico disponível para responder a mais qualquer questão dos seus deputados.
Muito obrigado. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para virmos aqui prestar esclarecimentos sobre esta situação. Eu iria fazer uma abordagem breve sobre esta questão deste doente, que eu sinceramente digo já à partida que não conheço assim outros casos. É possível que hajam, não os conheço. Isto porquê? Porque aquilo que se passa é que isto é um procedimento administrativo e, como tal, responde já à questão de que se a Ordem tem alguma intervenção ou não nesta área, não. Porque os médicos que eu veja não tiveram qualquer quebra em termos de deontologia ou de ética. Os médicos fizeram os seus exames atempadamente e depois o que levou à demora destes exames tem a ver com procedimentos administrativos que nos passam muitas vezes ao lado. Ou seja, nós só somos confrontados com essa situação quando percebemos que o doente vem à nossa consulta e que ainda não temos o resultado dos exames e que precisamos de iniciar tratamentos. Portanto, daí que eu acho que não vejo, e se têm uma opinião diversa, expliquem-me onde é que há uma quebra deontológica ou ética, ou onde é que a Ordem dos Médicos pode ter alguma intervenção sobre a atuação dos médicos, onde é que eles falharam. O que é que aconteceu? De facto, na minha leitura, aquilo que houve foi uma alteração de um procedimento administrativo. O que é que se passa? O doente, e como já disseram aí nos timings certos, o doente faz o exame, o exame leva cerca de 15 dias, 13, 14, 15 dias para termos resultados, porque já analisaremos a seguir. Esse exame, depois deste resultado, porque tem que haver primeiro este primeiro resultado, porque sem este primeiro resultado não há indicação para fazer os testes moleculares genéticos. Portanto, porque em função desse resultado é que se decide se há ou não cabimento para fazer estes testes moleculares. E, de facto, o Hospital de Faro não tem capacidade de resposta para esses testes moleculares, como não tem para o resto. Já agora, digo-vos só que o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, que na minha ótica foi um erro de concepção, e depois, se quiserem, poderemos discutir isso, porque levará muitas horas a discutir, não é agora, não é em 5 minutos que podemos falar sobre isso, mas o Centro Hospitalar tem 2 patologistas e meio, todos estrangeiros. Se eles um dia, e às vezes já têm havido esses ameaços, dizerem assim, eu vou-me embora, ficamos com 0. Um é francês, que está em Portimão, que faz só meio tempo, faz 20 horas, e os outros dois que estão o tempo inteiro, que são 2 espanhóis, e que tiveram aqui hoje o Dr. Zé Luís, que é o diretor do serviço, que agora até não quer ser diretor, porque isso vai-lhe retirar tempo para ele poder ver lâminas, tem uma brutalidade de exames para fazer. Pronto. E fazem, é uma questão de fazerem uma análise micro, que já devia ter sido feita a nível do Ministério, que isto é transversal a todos os governos, é fazerem uma análise micro sobre recursos humanos que existem nos diversos sítios, em termos das diversas especialidades, o trabalho que fazem, e depois vermos onde é que esses recursos humanos são necessários. Porque o Algarve permanentemente é deficitário nesse recurso. E, portanto, o que é que aconteceu? Leva esses 12 ou 13 dias para termos esse resultado, e depois desse resultado, se esse resultado é positivo e indica que é preciso o marcador, vai para o IPO. Na altura ia, porquê? Porque havia um protocolo celebrado entre uma empresa da indústria farmacêutica que pagava ao IPO esses exames. Se quiserem discutir isto do ponto de vista ético, também podemos discuti-lo, ideontológico. Mas pagava. Esse protocolo foi alterado e nós, médicos, não sabemos nada disso. Porque isso, a única coisa que nós sabemos é que podemos enviar para o IPO e que e não é preciso termos de responsabilidade, e portanto esse protocolo é o conhecimento que eu tenho da situação. Esse protocolo terminou no final de dezembro, no final de 2018, e quando foi alterado eu, desculpem lá, mas eu não tenho problemas em falar sobre estas coisas, acho que as coisas têm que ser transparentes. Pronto. E quando esse protocolo foi alterado, nós nem sabíamos que era preciso termo de responsabilidade ou que não era preciso termo de responsabilidade. A partir daí, o IPO começou a funcionar burocraticamente, desculpem lá, do ponto de vista administrativo. Estamos a falar de instituições que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a questão do papel, faz-me lembrar aquela história do gato fedorante e do papel, a questão do papel é perfeitamente secundária em relação à realização dos exames. Mas não, é evidente quem é que, coitado, quem é que teve a culpa? Uma senhora administrativa que lá estava, a quem lhe deram ordens, se calhar, a dizer, não, sem papel não há exame, então devolve, e depois volta para trás, e faz papel, e volta outra vez, e não sei o quê. Portanto, penso que é esta a razão. Agora, depois de espremermos isto, dizemos assim, bom, e em relação ao caso concreto, como é que é? O doente teria condições para fazer tratamento? Não. Porquê? Porque o doente, entretanto, infelizmente o cancro do pulmão é assim, o doente, entretanto, durante um mês e tal, o doente foi-se degradando e o estado geral do doente já não permitia. Ainda se tentou fazer uma primeira linha de quimioterapia genérica com um fármaco só, porque ele já não tinha condições para mais. E mais, o resultado deste exame também foi negativo. Portanto, ele não teria indicação para fazer nenhuma terapêutica específica. Mas a questão fundamental aqui, é evidente, a questão fundamental aqui é nós aproveitarmos este caso para tirar o sumo daqui e ver o que é que nós podemos fazer, e isso é que é importante, e é isso é que eu acho que os seus deputados têm uma contribuição. O que é que nós podemos fazer para alterar isto? Porque isto é uma coisa cíclica. Eu não sei quem é que vem às comissões parlamentares de saúde, mas eu já cá venho duas vezes ou três, por causa do Hospital de Faro, e do Hospital de Faro, do Centro Hospitalar. Quer dizer, isto porquê? Porque os déficits são conhecidos e eles são transversais a vários governos e nunca foram resolvidos. Não é? A carência de recursos humanos é uma coisa que é conhecida há muitos anos em diversas especialidades e não se conseguiu alterar. Já se melhorou em alguns aspectos, é verdade, houve melhorias. Há exemplos de recursos que nós conseguimos contratar, por exemplo, um exemplo muito bom, positivo, que tem a ver com o investimento, e que é a questão, por exemplo, da neurocirurgia. A neurocirurgia abriu-se, só um parênteses para explicar, a neurocirurgia abriu-se uma crise após 2015. A colega que lá estava, havia 3 neurocirurgiões ou 4 no Hospital de Faro. A colega que lá estava zangou-se com o Conselho de Administração e demitiu-se e foi-se embora. Entretanto, conseguiram recrutar uma pessoa que foi para lá dirigir o serviço e que hoje já são 6 ou 7 neurocirurgiões e, mais importante do que isso, já fazem formação, ou seja, já têm um interno, já têm idoneidade formativa pela ordem para fazer formação em neurocirurgia e já têm um interno em neurocirurgia. Este é um caso de sucesso, é único. Bem, não é o único, mas é quase. Na cirurgia recuperámos a idoneidade formativa. Vamos ver se continuamos a mantê-la, porque com a crise que está a vir na cirurgia geral, não sei como é que vai ser. Mas continuamos com a ortopedia sem idoneidade formativa, etc. Continuamos com uma série de carências a nível, com recursos, contratação de recursos externos, etc. Carência de recursos, mais, além de recursos humanos, a questão que vocês disseram, investimento, é verdade. Não houve investimento. Em 2015, 2016, o Sr. Ministro da Saúde, professor Adalberto, prometeu 19 milhões de investimento no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Quanto é que foi feito? 8 ou 9 milhões. O que é que se passa? É evidente que isso traduz em diminuição dos recursos. Porquê? Porque é lógico, quer dizer, vamos lá ver, o Hospital de Faro tem um aparelho de TAC de 16 cortes. O Hospital de Portimão, que tem metade da capacidade do Hospital de Faro, tem 2 aparelhos de TAC de 16 cortes. Eu não quero fazer competição. Eles estão bem. Nós é que estamos muito mal. Mas até agora ainda não foi feito nenhum investimento nesse aparelho. Em média, quando eu fui diretor de departamento, e foi numas vezes que vim cá, na altura, em média, faziam-se 850 TACs por mês contratualizados ao privado, porque não havia capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Mas, quem diz isto, diz a outros níveis. Por exemplo, na minha área, nós mandamos muitos doentes para o IPO, onde, para fazer determinado tipo de exames, onde poderíamos fazer lá, porque temos capacidade, temos pessoas, temos know-how, não temos equipamento, custa 150 mil euros, mas ninguém muda. Quer dizer, eu peço, eu escrevo, isto é preciso, é importante, nós precisamos ter isto, precisamos não sei o quê. Não, tenho que os mandar para o IPO porque eu não tenho. E quem diz isto diz outras coisas, vamos ver a outros níveis. Estas carências já existem há muitos anos, não é de hoje. Não é? São situações que é preciso ver e que é importante que os seus deputados, de facto, tenham uma consciência mais em cima destas situações para ver se conseguimos resolver. Porque acho que isso é que é o fundamental destas comissões de inquérito. Mas, em relação a uma... Como é que se ultrapassa isto? Bem, uma das respostas, que eu ainda não ouvi ninguém falar, chama-se Hospital Central do Algarve. Ouvi-o falar assim. Peço desculpa pelo coisa. Mas porquê? Porque não, ouvi-o falar agora, mas não ouvi falar há 4 anos atrás. Sim, sim. Porquê? Porque, repare, a gente tem que ter alguma consequência também nisto. É assim, o Hospital Central do Algarve, porquê? O Hospital de Faro está esgotado. Não tem capacidade. Anda-se a enterrar milhões ou lá milhares. Pronto, tudo bem, tem que se enterrar, porque enquanto não houver outro, tem que ser. Mas anda-se ali a fazer giga-joga com os espaços, com isto. Quando há um espaço assim livre, são 350, desculpem, cães a um osso. Ai, tal, eu preciso disso para isto, eu preciso daquilo para aquilo. E depois, quem tiver mais capacidade de lobby, fica com aquilo. Fica com o espaço. Mas de resto, está esgotado. Portanto, tem que haver um investimento num novo hospital. Mas, infelizmente, não temos. A Ordem dos Médicos, pela minha parte e pela parte do seu bastonário, já há vários anos que andamos a pregar no deserto. Felizmente, começo a ver já há alguns anos, e mais uma vez honrosa exceção ao CDU, começo a ver pessoas também a falarem nesse assunto. Ainda agora, há pouco tempo, quando os 40 anos da Universidade do Algarve e os 10 anos do curso de Medicina no Algarve, foi uma coisa muito boa, de facto, falou-se nisso. E já vi o senhor reitor da Universidade levantar essa bandeira e dizer, sim, senhora, é preciso um novo hospital, vou acabar. E porquê? Porque também não vejo os senhores presidentes de Câmara e a AMAL a terem uma voz clara e única sobre este assunto. A resposta que foi dada foi assim: ah, os presidentes de Câmara nunca disseram que não, mas também nunca disseram que sim, é um ninho. E vejam a diferença. A diferença é esta, é que, enquanto que, por exemplo, o presidente da Câmara de Sintra diz que sim, senhora, que vai comparticipar o Hospital de Sintra, e o Hospital de Sintra já está inscrito no Plano de Desenvolvimento 2023, o Hospital de Faro, o Centro Hospitalar do Algarve, o Hospital Central do Algarve, continua adiado. Já não consta no programa. Estão 5 hospitais, dos quais nenhum é o Hospital Central do Algarve. Esta é que é a questão fundamental. Portanto, continuamos a ser ultrapassados. Em 2006, o professor Bessa, da Economia, disse que era a segunda prioridade a nível nacional a seguir ao Hospital Oriental. O Hospital Oriental está lá, mas já entrou o Hospital do Seixal, o Hospital de Beja, o Hospital da Madeira e o Hospital de Sintra. E o Hospital Central do Algarve, zero. Portanto, nós andamos a ser muito maltratados, nós algarvios, andamos a ser muito maltratados pelo poder, pelos governos. E continuamos aqui a pregar, porque depois o que é que nós temos? Temos é o desalento das pessoas, porque ninguém lhes dá uma esperança, ninguém vê uma luz ao fundo do túnel. Toda a gente ouve dizer, estamos mal, não sei o quê, isto, a malta está desmotivada, porque não temos condições, porque não queremos tratar os doentes como deve ser e não podemos, e por aí fora. Eu para já paro, senão peço desculpa.
Não, é que estamos a entrar no segundo requerimento e não vale a pena, isso. Porque o nosso enfoque ainda é neste. Eu fazia aqui uma sugestão aos seus deputados e também ao seu bastonário, se me permitia, que era nesta segunda ronda colocarmos algumas questões em relação ao primeiro tema e, se quisesse, entrávamos já no segundo tema e fazíamos até com mais 3 minutos ou 4 minutos.
Rematávamos, se me permitem o termo.
nossa audição assim. Não sei se o Sr. Bastonário... Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte para ir dentro desta nova Exato. Proposta. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Bastonário, Sr. Dr. Ulisses. A questão que foi aqui dita, e eu acho que é da maior importância, foi a circunstância de se reconhecer que havia um protocolo celebrado e que esse protocolo caducou em novembro de 2018. E tal como eu tive a ocasião de referir, os problemas começaram-se a colocar em novembro de 2018 e arrastaram-se de dezembro de 2018 até março de 2019. Foram esses 4 meses e peço-lhe que afiance aquilo que eu estou a transmitir aqui, se é... Não, eu estou a dizer que foi isto que eu disse. Eu não estou a dizer que foi isso que foi dito. Que havia um protocolo celebrado, foi isso que foi dito.
O IPO. Entre o IPO, entre o IPO e o laboratório de indústria farmacêutica.
Pronto. Eu pedi ao Sr. Deputado Cristóvão Norte continuasse a sua intervenção, se faz favor.
Mas eu não disse o contrário.
Eu pedi aos seus deputados que não interrompessem.
Mas eu não disse o contrário.
O Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor de continuar a sua intervenção.
Estamos todos de acordo.
Eu acho que me fiz o favor de nos esclarecer ainda melhor sobre essa situação na sua resposta aos seus deputados.
Eu acho que me fiz explicar bem que havia um protocolo celebrado e que se garantia o acesso à realização desses exames. A partir da caducidade desse protocolo, deixou de se assegurar a realização desses exames. Depois há procedimentos de natureza administrativa que ainda estamos para determinar quais é que são as razões que estão subjacentes. São motivações financeiras por parte do IPO ou outra. Aparentemente não serão do Centro Hospitalar do Algarve, porque foi negado aqui pelo Centro Hospitalar do Algarve que os pedidos que foram formulados não tivessem cabimentação financeira. Pelo menos foi aquilo que foi aqui assumido. Portanto, a conclusão que se retira daqui é uma, e de certa forma até é mais gravosa, é a seguinte: se o problema não reside em questões de natureza financeira do Centro Hospitalar do Algarve e reside, isso sim, na circunstância do IPO proceder a uma alteração de procedimento, seja por força da caducidade de protocolos que tinha em vigor, seja por adoção de novas regras, então será razoável presumir que não se trata de um único erro administrativo que se registou exclusivamente em relação àquela pessoa, mas poder-se-á aplicar a todas as instituições que se encontravam naquelas circunstâncias. Este é que é o resultado, que é bem mais grave do que, por exemplo, dizer que naquele momento em concreto não houve cabimento financeiro para assegurar aquele doente, no caso do Centro Hospitalar do Algarve, aplicando-se a todos os outros casos. Eu não sei se isto foi assim, se não foi assim. O IPO terá que, e a Ministra da Saúde terão que esclarecer essa circunstância. Portanto, esse ponto de saber que houve uma caducidade de um protocolo era um ponto essencial para podermos depois estabelecer se isto estávamos perante um caso isolado, presumivelmente, ou se estamos perante outros casos. Eu tenho a certeza absoluta e provas inabaláveis de que são pelo menos 5 casos em Portimão e um número indeterminado de casos em Faro. E já tive a ocasião, não vou revelar nomes de pessoas, mas tenho provas irrefutáveis disso e já o afirmei e demonstrá-lo-ei sem problema rigorosamente nenhum. Devo dizer, por outro lado, em relação à segunda questão, que foi uma questão que tivemos aqui a tratar, nós estamos com um problema que é crónico e estrutural no Algarve. Isso é importante que seja reconhecido. E o Algarve tem, porventura, o maior problema da saúde no país. Não é um problema novo. Se registava no anterior governo, registava, sim senhor. Tem vindo a agravar-se de ano para ano. Os dados demonstram de forma inquestionável. Há menor acesso. Aliás, a questão destas suspensões traduzem isso. Por exemplo, nos últimos 3 anos passámos de 9 internados no serviço de urgência para mais de 20 internados em média por dia. Ou seja, não temos capacidade de resposta. Isso, do meu ponto de vista, tem a ver com um novo hospital um novo hospital que não pode ter os pressupostos do hospital que tinha sido pensado em 2003, porque ele tinha uma previsão de demora média de 6 dias e nós estamos com uma demora média de 11 dias. Temos casos sociais gravíssimos que não são resolvidos e que impedem o hospital de dar resposta. Portanto, eu não crucifico lideranças regionais em relação a isto. Acho que há um problema de quadro nacional, de política para o Algarve, de fixação de recursos humanos que ainda não foi resolvido. E permita-me até dizer, eu fui um dos autores da petição para o curso de medicina e a ideia, que reuniu 10 mil assinaturas, e a ideia da petição desse curso de medicina era exatamente contrabalançar essa incapacidade de fixação de médicos na região. Nós continuamos a ter muitos poucos médicos na região e enquanto não tivermos mais médicos na região, também vamos ter dificuldades em superar esses estrangulamentos que temos com...
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Sr. Bastonário, há duas questões ainda que lhe queria colocar sobre este caso em concreto. Primeiro, não é uma questão. É sublinhar uma frase sua que sobre a atitude do IPO de Lisboa. Porque este caso foi todo ele montado para condenar na praça pública o Centro Hospitalar do Algarve. Todo este caso foi montado para condenar mais uma vez o Centro Hospitalar do Algarve. Mas há uma questão que lhe queria colocar porque tenho dúvidas em relação àquilo que quer o Sr. Dr. Miguel Guimarães, quer o Sr. Dr. Luís Brito disseram. Porque os Srs. Doutores acham que não há nenhuma questão do ponto de vista deontológico, que não há nenhuma interferência médica. Mas há uma questão que o Dr. Ulisses aqui falou que me deixa dúvidas. Eu não sou médico. O que o Dr. Ulisses aqui disse foi que havia um protocolo entre uma unidade hospitalar do SNS e um laboratório para a utilização gratuita de um exame durante um período e que após esse período, isto é, após constituir-se um mercado, estabelecesse um preço de venda. E eu tenho dúvidas, confesso-lhe, tenho dúvidas sobre o procedimento deontológico desta prática. E pergunto-lhe se, à ordem, isto não lhe coloca nenhuma reserva, nenhuma dúvida. Ainda que isto possa ser um procedimento normal, quero lhe dizer que tenho as minhas reservas sobre este procedimento. Sr. Doutor, permita-me também que falemos então sobre a questão do Algarve. É verdade que compete ao Governo, a este em concreto, porque está em funções e a todos os outros que passaram e àqueles que hão de vir, a questão da gestão dos hospitais e da saúde e da acessibilidade à saúde dos cidadãos. Mas as ordens exercem tarefas que são do Estado, isto é, acumula o exercício de poderes públicos em nome e em representação do Estado. Eu concordo com a análise que ambos fizeram. Aliás, que a faço também, não é surpresa pelo Dr. Luís Espírito. Nós temos um problema de atratividade no Algarve crónico. A doutora Ana Paula Gonçalves, presidente do SUA, afirmou aqui, há 35 anos que se lembra deste problema. E deu-nos aqui alguns números. Por exemplo, no Porto, a percentagem de médicos por mil habitantes é de 2,7%. Em Coimbra, 2,4 médicos por mil habitantes. Em Lisboa, 2,2. No Algarve, 0,34. É verdade que esta é uma responsabilidade do Governo, em primeira análise. Mas
desculpe interromper, está a falar de médicos do SNS?
Sim, sim, do médicos do SNS. Do médicos do SNS. Foi aquilo que todos nós ouvimos aqui esta manhã. E, portanto, isto também coloca uma questão à própria ordem dos médicos, que tem também influência sobre os colégios de especialidade. Porque veja-se, por exemplo, a questão do Algarve. Nós temos grave crise em anestesia, grave na ortopedia, na pediatria, na urologia, na anatomopatologia, que foi aqui hoje falado, o caso deste doente, 2,5 médicos, nenhum português, para 450 mil habitantes, obstetrícia, neurocirurgia, imagiologia, e este problema coloca-se desde a altura em que a doutora Leonor Beleza, cito este caso porque não é sequer do partido que eu faço parte, introduziu uma legislação nova que fez com que muitos médicos fossem colocados na província. Desde aí, nós temos este problema por resolver. E volto a dizer, todos os governos são responsáveis, mas parece-me que no exercício dos poderes que lhe são delegados pelo Estado, as ordens profissionais que procuram, que representam profissões de utilidade pública, também têm uma resposta a dar. E eu não sei qual é. Eu não sei qual é. E por isso também lhe queria colocar esta questão, porque me parece que não é só dinheiro, parece-me que não é só dinheiro, parece-me que não é só carreira. O que é que leva, de facto, a haver este vazio de concursos, este desinteresse por uma região como o Algarve? Em relação ao Hospital Central, estamos absolutamente de acordo. A proposta de criação do Hospital Central do Algarve foi colocada há muitos anos por um estimado algarvio, meu camarada, de nome Engenheiro João Carvinho, como uma peça fundamental para aumentar a diferenciação do Algarve. E mantém-se essa urgência, e eu acompanho tudo aquilo que foi aqui dito. E, aliás, quero dizer-vos que também já aqui levantamos a questão do centro hospitalar, como é que este modelo parece funcionar no país, mas, de facto, não se adequa em relação ao Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Juntando então os dois requerimentos ou os dois assuntos, eles na verdade vão bater nos mesmos pontos, creio eu, que têm a ver muito com o investimento que aqui já foi falado, nomeadamente pelo Dr. Ulisses Brito. No entanto, gostava de sublinhar e de deixar claro que neste caso que estávamos a analisar, há o entendimento que não houve falha médica, nem há responsabilidade imputável a profissional médico. Portanto, nem no delay dos tratamentos, das análises, etc. Há, efetivamente, aqui um procedimento que é perfeitamente nonsense, é verdade, não faz sentido haver entre duas instituições do SNS barreiras burocráticas deste género. Isto é uma coisa absurda, mas não há problemas médicos, de falha médica. É importante sublinhar isso. A informação que nos traz sobre esse protocolo é uma informação importante que nós certamente que utilizaremos para quando estivermos na audição com o IPO de Lisboa. É importante percebermos isso. O porquê desse protocolo, o que aconteceu depois desse protocolo, é importante nós calcularmos isso, mas será certamente com o IPO de Lisboa. Portanto, eu gostava de dizer-lhe que estamos de acordo com o que disse sobre o Hospital Central do Algarve. E dizer também que no Orçamento do Estado para 2019 há um artigo que foi introduzido em especialidade depois de uma proposta que foi aprovada, uma proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovada, que define que em 2019 se devem iniciar os procedimentos com vista à construção do Hospital Central do Algarve. Nós sabemos que isto não quer necessariamente dizer que no final de 2019 haja um Hospital Central no Algarve. Mas quer dizer que há, no Orçamento do Estado, uma obrigação do Governo iniciar isso. E, portanto, creio que agora também nos compete a todos e a todas que defendem esse Hospital Central do Algarve também pressionar para que efetivamente se iniciem esses procedimentos agora e que se inicie o processo para a construção desse hospital. Mais do que isso, disse que havia alguns exemplos recentemente de recuperação de alguns serviços no centro hospitalar. E isso é interessante. Não é para tapar o que funciona mal ou que está debilitado, não é isso, mas é para tentarmos perceber, a partir das experiências desses serviços que melhoraram e que foram reabilitados, como é que nós podemos, nós todos aqui, não é? Nós, que certamente estaremos interessados em melhorar o SNS no Algarve, como é que se pode ter medidas para incentivar a captação e a fixação de profissionais e o desenvolvimento dos próprios serviços. Ou seja, o que é que aconteceu, por exemplo, na neurocirurgia para que pudesse haver esse desenvolvimento? O que é que aconteceu? Percebi que de forma um bocadinho mais, pronto, periclitante na cirurgia, mas foi um dos exemplos que deu, para que pudesse haver alguma recuperação, até, pelo menos, recuperar a idoneidade formativa. Como é que se podem replicar estes modelos noutros serviços e noutras especialidades? Porque nós, por exemplo, quando falamos do Algarve, eu com este termino, falamos sempre, e é verdade, que falamos recorrentemente de problemas de captação, de fixação de profissionais e depois aquela bola de neve, que é se não se capta, se não se fixa, não se forma, se não se forma, menos capacidade, etc. Como é que nós podemos romper isso? Até do ponto de vista de medidas políticas ou de incentivos, como é que podemos romper isso? E esses exemplos de alguns serviços que deu podem dar alguma pista para serem replicados noutros serviços, e eu gostava que, enfim, rapidamente, no tempo que dispõe, nos pudesse explicar como é que foi possível reabilitar essas especialidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que nos deram ambos, com uma preocupação que acho que se nós a tivermos todos, os profissionais, os que estão eventualmente nesta comissão no âmbito da atividade política, os governantes, e não é a demagogia, se de facto para todos a preocupação for de fazer chegar em tempo oportuno e com qualidade os melhores cuidados de saúde aos doentes, às pessoas que carecem, e evitar o seu sofrimento, se esse for verdadeiramente a preocupação, nós desde logo passaremos da fase dos diagnósticos, que voltamos à constatação de que eles estão mais do que feitos, para a questão de quais são os impedimentos. E claramente, entre esta e a anterior audição, entre o tema do exame complementar do doente oncológico e dos atrasos no acesso aos outros exames, e o tema dos atrasos também nas cirurgias programadas, verificamos que há uma opção política de não se cumprirem promessas que foram efetuadas. Desde logo, promessas do ponto de vista de investimento orçamental, que até foi cabimentado e depois não é executado. E, portanto, isso é factual e constata-se. Depois temos a questão da falha dos recursos humanos e a pergunta é porque não se fazem mais contratos, nomeadamente quando há verbas atribuídas que não são executadas. E, portanto, com uma falha tão grande em relação aos recursos humanos, e falarei apenas por economia de tempo das questões médicas, e, portanto, pelo menos emergiram desta reunião as questões relativas à anatomia patológica, as questões relativas à oncologia, as questões relativas ao estado obsoleto dos equipamentos e à externalização contrariando as recomendações que existem de internalização. As questões relativas à cirurgia, às vagas cirúrgicas. As questões relativas à capacidade formativa e depois inerente capacidade de fixação do centro hospitalar de Faro. Portanto, claramente, há aqui uma responsabilidade política, que em devido tempo voltaremos a insistir que tenha consequências, e que, como disse o Sr. Bastonário muito bem, haja uma efetiva valorização do que está a acontecer e das consequências que estão os portugueses estão a sentir no seu dia-a-dia na recepção dos cuidados de saúde. Nós gostávamos de ter mais algum contributo, tendo para nós claro que não é por via da ordem que esse contributo não acontece, antes pelo contrário, e relembrando até que a ordem está presente em organismos como a Convenção Nacional de Saúde, que aqui estiveram quando estivemos a debater, por exemplo, a lei de base, chamando a atenção para que, com todas as premências, para com todos os circunstancialismos graves em relação ao estado da saúde, e a não queremos aumentar impostos aos portugueses, é fundamental que falemos, sim, numa trave mestra do sistema de saúde, que é o Serviço Nacional de Saúde, mas que tenhamos esta visão de que, para o estado de emergência, é um sistema de saúde devidamente transparente, regulado, que pode alterar o estado cataclísmico da saúde dos portugueses. Desculpem quanto mais me entusiasmo, porque enquanto profissional de saúde e a ter que estar aqui genuinamente, e acreditando que os outros também o fazem, a querer dar um contributo para alterar este estado de coisas, é revoltante quando nós estamos hoje a falar aqui de Faro, mas falámos ontem de Viseu, mas falámos da maternidade de Portimão, mas falámos do Amadora Sintra. Todos os dias falamos. Este é um padrão que está constituído e a saúde dos portugueses chegou a um estado que nunca havia chegado. A responsabilidade agora é de os senhores que governam e dos senhores que o apoiam. Com certeza.
Estava
revoltada e falei em devido tempo. E falei em devido tempo. Não, então, se calhar é um problema de memória, mas agora este Parlamento é frequente haver problemas de memória. Não sei se também chegou ao seu caso. E, portanto, estou bastante à vontade para falar sobre estas questões. E queria, de facto, terminar pedindo desculpa por algum entusiasmo, que tem que ver com a proximidade de pessoas doentes. Mais, tem que ver com a proximidade de pessoas doentes em hospitais do Algarve e a receberem maus cuidados. Não será seguramente essa a única razão que leva à minha indignação, como compreenderão. Acho que, de facto, do ponto de vista, e não é de forma nenhuma inútil a vinda da Ordem, era o que faltava, é até bastante útil para deixar mais claros casos e circunstâncias que não foram clarificadas na audição anterior, como esta questão de um protocolo que tem contornos, em minha opinião, menos claros, que pode ter favorecido, lá está, as pessoas do Algarve em determinado tempo, mas que era previsível que acabasse e que tinha que ter uma resposta, e que tinha que ter uma resposta distinta, mas de facto, e termino mesmo, a questão é essencialmente política e de opções políticas que em devido tempo e ao fim de 4 anos não foram devidamente tomadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP.
Presidente, o Dr. Ulisses Brito levantou aqui um conjunto vastíssimo de questões muito interessantes. Cada uma delas daria para uma série de audições, mas por manifesta falta de tempo, vou-me cingir aos temas que estão nos requerimentos e relativamente ao atraso de exames oncológicos no Algarve. Registamos o que o Dr. Ulisses Brito disse, que não houve falhas médicas, não houve quebras deontológicas, que os procedimentos feitos no serviço de anatomia patológica foram os adequados e no tempo correto e, portanto, não há um problema aqui com os profissionais. O problema foi, como referiu, de procedimentos administrativos no IPO, que recusou indevidamente realizar um exame com base na falta de um documento que até nem costumavam pedir anteriormente. Mas essa é uma questão que depois teremos que colocar ao IPO. Nós vamos ouvir também o IPO e tentar compreender como é que isso aconteceu e qual é a justificação que se encontra para uma recusa de um exame de anastomotriza com base na falha apenas de um papel que nem era essencial para o exame, não era essencial para se realizar o exame, podia ter chegado mais tarde. Mas é uma questão que colocaremos naturalmente ao IPO na audição que se vai realizar. Registramos também o que disse relativamente o Dr. Ulisses Brito, relativamente aos 2,5 patologistas no SUA. Já tinha sido referido na audição anterior pelo Diretor de Serviços que é uma situação insustentável. São 2,5 quando eles precisam de 8 ou 9, disse. Portanto, eu imagino a sobrecarga que recai sobre estes profissionais de saúde, sobre estes médicos especialistas, e obviamente terá que haver aqui também uma intervenção no sentido de aumentar o número de especialistas e todos os profissionais de saúde neste serviço, para forma a que a resposta possa ser também célere e cabal. Agora, relativamente ao segundo requerimento, que se está a falar há pouco, o segundo requerimento é sobre a suspensão de cirurgias programadas nos hospitais de Faro e Portimão de 16 a 21 de maio. Ouvimos sobre isto o Conselho de Administração, que nos disse que isso se deveu a uma sobreocupação da área de decisão clínica no Hospital de Faro, no serviço de urgência, e isto remete para aquela questão do Centro Hospitalar do Algarve e do Hospital Central, da necessidade do Hospital Central, porque o problema desta área de decisão clínica nas urgências de Faro só se resolve com a construção do novo hospital, mas que devido a essa sobreocupação dessa área de decisão clínica tinha havido uma reprogramação das cirurgias, portanto todas as urgentes se realizaram, as não urgentes foram adiadas, ou seja, os doentes não deram entrada na data prevista, foram apenas admitidos nas vésperas da nova data e todas essas cirurgias se realizaram. Portanto, a questão que se coloca aqui, e isto diz o SUA, o Conselho de Administração, que resultou de uma gestão, digamos, da programação. A questão que se coloca sobre isto, e isto registou-se em Faro num determinado período, em que estas cirurgias foram adiadas, reprogramadas e os doentes entraram mais tarde a fazer a cirurgia, a pergunta que se coloca aqui é se desta reprogramação resultou prejuízo para os docentes no ponto de vista clínico. Ou seja, eu imagino, não sou médico, mas imagino que haja situações em que uma operação tem que ser dada numa determinada janela de tempo, uma janela de oportunidade, e que se for atrasada isso poderá ter consequências negativas para o doente E, portanto, a pergunta que se coloca aqui é se, relativamente a estas situações concretas, que são objeto de requerimento, resultou prejuízo para os utentes do ponto de vista clínico. Terá resultado, obviamente, prejuízo do ponto de vista da organização da vida familiar, etc., mas a questão que dirijo à Ordem dos Médicos é se verificou do ponto de vista clínico. Em segundo aspecto, a segunda questão que coloco é, relativamente a estas situações em geral de adiamento de cirurgias, o que é que entendem, além daquilo que já disseram na primeira ronda, que circunstâncias concretas ditam estes atrasos? Já vimos que a sobrelotação do serviço de urgência, com o aumento até dos atendimentos, é um dos fatores. Outros fatores que, no ponto de vista da Ordem, concorrem para que estas situações se vão verificando, quer no Hospital de Faro, quer no Hospital de Portimão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao professor Miguel Guimarães para responder. Então, doutor Luís Brito e Ulisses Brito, tem a palavra.
Então é assim, respondendo já aqui algumas questões, é assim, do ponto de vista ético, a questão do exame, da relação do exame e a questão dos protocolos, é uma questão que a nós não nos preocupa muito. Porquê? Bem, primeiro, o exame não é um exame extremamente caro. Estamos a falar num exame que custa 250, 270 euros. Pronto. Depois, a questão, o exame já tinha um custo, sempre teve esse custo. E nós anteriormente também enviávamos isso para o IPO e eles faziam. Pronto. A resposta do IPO, pronto, é razoável, porque eles também estão muito assoberbados de trabalho. E o IPO provavelmente vai dizer aqui que numa semana dá o resultado. Está bem, mas nós não costumávamos ter esses resultados numa semana. Costumávamos ter resultados em duas semanas, mais ou menos. Pronto. Isto na prática, e depois podemos ir confirmar isso pelas coisas. Aliás, é difícil porque muitas vezes o IPO, não dá, quando dá resposta ao exame, não põe a data de saída, põe só a data de entrada do produto, não põe a data de saída. Só quando nós depois temos acesso é que vamos ver qual é a data, mas é naquela altura em que temos conhecimento do resultado do exame. Portanto, isso é uma defesa e eles poderão dizer e depois tudo bem. Agora, porquê é que isto, do ponto de vista ético e deontológico, não me preocupa muito? Porque é assim, é evidente que o laboratório da indústria farmacêutica não o faz por ser benemérito, não é? Também o faz numa determinada intenção. Claro, eles têm produtos para vender naqueles medicamentos, e se os doentes não tiverem a determinação daquele exame, claro que não poderão ter acesso a esses produtos. Mas quem tem eles e tem outros. O médico nunca é constrangido para prescrever o produto A, B ou C. Ponto número um. Portanto, nunca. Eles proporcionam isso, nós agradecemos, porque se calhar, se os doentes era mais um encargo para o Serviço Nacional de Saúde, e assim nós dizemos, tudo bem. Mas houve um outro protocolo que já foi celebrado posteriormente, precisamente por causa da resposta do COSE, que foi feito, por exemplo, com Évora, com o Centro de Histologia de Évora, não sei se pertence ao Hospital de Évora, que é um centro também autónomo e que já tem um outro protocolo para onde nós neste momento estamos a mandar os exames. E que temos uma resposta ótima, de 7-8 dias, é verdade, temos. Neste momento temos. E vai para Évora. E nós agradecemos, nós médicos, só temos que ficar satisfeitos com isso, porque nós queremos é tratar os doentes dentro daquilo. Depois, se quiserem discutir se há falha, o mesmo exame já foi alterado e foi. Há uma parte do exame que é comparticipada por um laboratório e há outra parte que é paga pelo hospital. Nunca houve constrangimentos, isso é preciso que se diga, nunca houve constrangimentos do hospital em relação à questão da cabimentação financeira. Nunca houve. Nem... Agora deixaram de ir para o Évora. Uma parte é paga pelo hospital e outra parte é paga por um laboratório também que financia essa parte. É? Pronto, nunca houve constrangimentos orçamentais apresentados para o hospital. É preciso que se diga isto. Mas, nas terapêuticas novas, nunca tivemos qualquer problema em iniciar qualquer tipo de tratamento que a administração do hospital dissesse não se faz porque não há dinheiro. Não. A administração diz que sim, senhora, e comparticipa e, portanto, não tem qualquer problema. É preciso que isto fique claro. Portanto, em relação a cabimentos orçamentais, em relação à sua questão, nunca foi colocado pela administração problemas de cabimento orçamental. Há atrasos em alguns exames, nomeadamente como colocou na questão da imagem, de 15 dias, 3 semanas, sim, porque, sobretudo pela sobrecarga, pela falta de resposta. É que os próprios privados também já se vêem à rasca para dar solicitação às necessidades do hospital. Portanto, o problema é um problema de base da questão do investimento, da questão do investimento no Serviço Nacional de Saúde e, nomeadamente, no hospital. Em relação à questão das cirurgias, concretamente não fui averiguar quais os doentes que foram adiados, mas a noção que eu tenho é que, de facto, não houve prejuízo para os doentes. São situações que permitem algum adiamento para serem operados. Tal como disse, as questões urgentes foram resolvidas, as outras foram adiadas. E os adiamentos podem-se dar por várias causas. Inclusive, muitas vezes, é pelo doente. Porque o doente, ou que estava a fazer um determinado tratamento, tinha que parar e não parou e tem que ser adiado à cirurgia, porque, enfim, vários motivos, às vezes até por sobrecarga de bloco. Há uma cirurgia que era para demorar uma hora e demora três e já não se consegue operar esse doente nesse dia, tem que ser adiado para o outro dia seguinte, mas isso são questões que, em princípio, não põem em causa não há prejuízo clínico para os doentes, porque se houvesse, ele entrava como urgente e era operado. Portanto, nesses aspectos, eu penso que não. Em relação à questão da recuperação dos serviços, é uma questão fundamental e que se prende com aquilo que dissemos. Eu apresentei-lhe um caso de um bom exemplo, mas apresento-lhe mais dois casos que não são do hospital e que são de fora. Por exemplo, anatomia patológica, como dissemos, é uma especialidade carenciadíssima em qualquer sítio. Os colegas de anatomia patológica, e não é só cá, no estrangeiro. Eu que há tempo estive num curso fora e estava um colega de anatomia patológica inglês e disse-lhe, pá, tu podes vir para o Algarve e tal, porra, nós temos lá coisas, gostamos, queremos que tu venhas, o Algarve é bestial, tem muito sólido ali. Ele disse-me assim, pá, está bem, eu posso ir para o Algarve, mas também posso ir para Berlim, posso ir para Londres, posso ir para outros sítios quaisquer, porque é que vou para o Algarve? Percebe? Portanto, isto é um problema que é transversal, infelizmente. E é uma especialidade crucial. Porque... E é o que diz muitas vezes, eu converso, por exemplo, com o Zé Luís, com o Dr. Zé Luís, ele seguramente também vos transmitiu isso, é que, de facto, muitas vezes, um patologista sobrecarregado com trabalho aumenta a probabilidade de erro médico. E isso é grave, é muito grave. E eles é que nos dizem, olha, isto é um tumor tal ou um tumor tal, e em função disso, nós vamos delinear um tipo de terapêutica. Portanto... Este caso, por exemplo, é o caso do litoral alentejano, 2016. Um colega que veio para cá, não antes, já veio num outro governo antes, e que lhe disseram, um italiano, que lhe disseram, pá, quero ir para Portugal, não sei o quê, para onde é que eu vou? Disseram, olha, pá, tens aqui um serviço de anatomia patológica bestial, olha para isto. E ele chegou e disse, pá, isto é bestial, eu nem em Itália tenho isto, eu fico cá, e fico cá. É um indivíduo que tem pouco... que não tem muito trabalho, mas que resolve os problemas do litoral alentejano e, como tem tempo extra, vem para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria, um dia por semana. Ótimo. Leiria, 2016, um colega meu da pneumologia, deram-lhe condições de trabalho, ele foi para lá. Portanto, os médicos não vão só pela questão económica. Aliás, no público nem podem ir pela questão económica, porque aquilo é uma tabela, todos temos que ganhar para o mesmo. Nunca se premiou a meritocracia, não o trabalho. Não é? E, portanto... Não vão pela questão económica, mas vão pelas questões de condições de trabalho e vão para questões de poder progredir e de fazer qualquer coisa em termos das carreiras médicas, etc. Estes colegas de neurocirurgia que veio, pá, era um colega que estava no Garcia da Horta e tinha, se calhar, provavelmente 3 ou 4 colegas da idade dele que iriam disputar a progressão na carreira, que ele achou por bem, já não, é um desafio interessante. Eu, quando fui para o Algarve, também fui montar o serviço. Havia lá um colega e eu fui, e eu sou agravio, portanto não sou implantado lá, sou agravio de nascença, nada e criado, só vim para Lisboa estudar, e falei com a família e disse assim, olha, há um projeto assim, sim, vocês querem vir? Vamos. Então pronto, é difícil, porque é que os concursos ficam desertos? Porque as pessoas vão se encaixando, as pessoas fazem a sua formação em Lisboa, Porto e Coimbra, ou têm alguma ligação à região e voltam, ou então não voltam, porque entretanto encaixam-se a um concurso, há todos os expedientes legais, contratos, recibos verdes, não sei o quê, não sei o quê, e vão ficando nos sítios onde também muitas vezes é necessário, porque esta questão das carências são... O que é que o Algarve neste momento pode ter de atrativo? 3 coisas: darem condições de trabalho, com a questão do Hospital Central do Algarve, porque não é no hospital de Faro, porque vocês vão ver onde é que trabalha a anatomia patológica do Hospital de Faro. Trabalha em 3 contentores. Tem ar-condicionado, tem, com certeza, e muito bem. Mas trabalham em contentores, debaixo lá de uma passagem que era uma coisa para carros e puseram lá os contentores para eles trabalhar. Para eles trabalharem, percebe? Portanto, e já trabalham lá há 10 anos, não é de agora. Portanto, estas coisas já têm muitos anos. Portanto, ninguém está isento das suas responsabilidades. E um outro aspecto que é fundamental, além do Hospital Central, a questão da ligação à Universidade. Porque hoje também há uma abertura para aquilo que é, por isso é que eu quando disse que falei do curso de Medicina do Algarve, que foi uma boa medida, porque há uma abertura para que as pessoas deixam dos grandes centros e possam no Algarve ter também aspirações e ter uma carreira académica. E isso é fundamental. Percebe? Portanto, são estas conjugações destes aspectos, investimentos em material para que as pessoas possam desenvolver o seu know-how, as suas capacidades e prestarem um melhor serviço aos doentes, para evitar que os doentes venham para Lisboa, porque esse é que tem que ser o investimento, esse é que tem que ser o objetivo, porque senão os hospitais de Lisboa também ficam absorbados com o trabalho e acabam por não dar resposta. E, portanto, o que temos é que investir onde há a possibilidade de investir para que 90% ou 95% das coisas sejam tratadas na periferia. E só vem aquela patologia mais rara, mais coisa que as pessoas têm menos experiência, então vêm para os hospitais centrais onde eles têm que ter capacidade de resposta para isso.
Acabei, posso encerrar. Se me permitem, então vou tentar encerrar em 5 minutos para... E vou-me concentrar um pouco naquilo que disse o Sr. Deputado Luís Graça. Fez aqui afirmações que eu gostava de ter depois provadas, não é? Sobre o número de médicos por mil habitantes. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que a ordem dos médicos sobre o número de médicos por mil habitantes. Não ouvi, portanto, ouviu assim. Você é que fez esta afirmação num sítio, está gravado e, portanto, a gente depois pode... Eu vou-lhe mandar os números todos reais. E tive o cuidado de lhe perguntar se era no SNS, se era de médicos. Você disse que era de médicos. Não disse que é do SNS. Médicos no país. Como sabe, Portugal está em quarto lugar dos países da OCDE que mais médicos têm por mil habitantes. É factual, existe, etc. E, portanto, mas eu vou ter maior prazer em enviar para ficar anexo a esta reunião, porque nós não podemos criar falsas notícias. Quer dizer, pá. E eu acho que o país está a correr muito este risco e isso é muito complicado. Portanto, nós temos que respeitar aquilo que são as coisas e pelo menos temos que estudar os dossiês. Quer dizer, é o mínimo que tem que se fazer. Isso é o que eu posso exigir às
pessoas. Presidente, eu peço imensa desculpa. Deixe falar, mas vou fazer uma interpelação à mesa.
Deixe
acabar e adquirir.
É só para dizer que eu estou a citar números que foram dados aqui nesta mesma audição.
Sr. Deputado, o senhor Bastonário vai-me entregar, vai entregar à mesa da Comissão os dados e eu distribuirei aos senhores deputados. Faz favor de continuar.
Eu vou só terminar, vai ser muito rápido. Depois fez afirmações sobre a Ordem dos Médicos, que eu sinceramente, é evidente que a Ordem dos Médicos resulta de um estatuto criado de uma lei da Assembleia da República e tem responsabilidades em algumas áreas, mas não tem a responsabilidade no Serviço Nacional de Saúde, Sr. Deputado. Mas deu a entender. É assim, na questão da formação, repare-me uma coisa, nós estamos a exportar milhares de médicos. É a responsabilidade dos decisores políticos nada a fazerem para os reter no país. No último concurso para Medicina Geral e Familiar, cerca de 40% das vagas ficaram para preencher. Porquê, Sr. Deputado? Já perguntou à Sra. Ministra da Saúde porquê? É que tem que perguntar às instâncias próprias, a quem tem responsabilidade política. Os médicos têm responsabilidade clínica naquilo que fazem. A transparência daquilo que é a atividade dos médicos é conhecida no país. Fazem, infelizmente, muitas vezes as capas dos jornais. São responsáveis por aquilo que fazem perante os doentes. E o que nós temos que exigir aos políticos é exatamente a mesma coisa. É começarem a ser responsáveis por aquilo que são as políticas que decidem qual é o futuro dos nossos doentes. Repare, nós não podemos, o seu deputado lançou a suspeição de eventualmente ter havido um comportamento ético ou deontológico dos médicos que participaram nestes processos. Deixe-me só terminar, por favor.
Tenho de deixar o professor falar e a seguir vamos.
Senhor deputado,
dou-lhe a palavra para rebater. Não há aqui.
Senhor deputado, se sente mais confortável, eu não digo mais nada. Eu respeito a instituição.
Certo.
Sr. Deputado, a seguir dou-lhe a palavra para interpelar a mesa. Sr. Professor.
Deputado, se quiser ocupar o espaço do outro, esteja à vontade.
Sr. Professor. Se quiser terminar a sua intervenção.
Sr. Presidente, me deixar terminar.
Eu
termino.
Se não,
se o espaço passa a ser seu, não há problema nenhum. Enfim, eu respeito os deputados. Pensei que os deputados podiam respeitar também a ordem dos médicos. Não sei se está nestas circunstâncias, mas olha, deixe-me dizer-lhe mais uma coisa já agora. É porque as pessoas não gostam de falar, sabe? E falam pouco, não é? E as pessoas têm alguma dificuldade em denunciar os casos que vão acontecendo. Mas deixe-me só dar-lhe mais uma dica que eu acho que é importante. O resto do meu colega já respondeu, portanto, vamos passar à frente. Relativamente à questão do que não se falou da suspensão das cirurgias, é evidente que a administração do hospital tem que decidir aquilo que é melhor para os doentes, consoante as circunstâncias. E, portanto, se a administração tiver um serviço de urgência complicado em que leva a que tenha que adiar algumas cirurgias, pode ter que o fazer. E é responsável por isso. Mais uma vez, é tal palavra responsabilidade que é importante. E é responsável por isso. Finalmente, olha, os médicos não podem ser responsabilizados por diagnosticarem um doente com uma doença oncológica, inscreverem o doente para cirurgia e depois essa cirurgia se realizar passado 2, 3 ou 4 meses, porque existem listas de espera para doentes oncológicos. O senhor deputado tenha paciência. Se não quiser, não leve isto. Pronto, as suas afirmações é que o conjunto do que disse leva-me a dizer isto. Portanto, a responsabilidade política tem que ser completamente diferenciada daquilo que é a responsabilidade dos profissionais. Os profissionais fazem aquilo que podem e aquilo que não podem. Os médicos, neste momento, no Algarve e no resto do país, e os enfermeiros e os outros profissionais de saúde, fazem muito mais do que aquilo que se calhar deviam fazer. Por isso é que, neste momento, tem um nível de burnout elevadíssimo. Não sou eu que estou a dizer, são os estudos que são feitos. E quem tem responsabilidades sobre isto, seja na Assembleia da República, seja no Governo, devia levar isto a sério. Devia levar isto a sério porque está em causa a segurança clínica dos próprios doentes. E, portanto, vocês deviam se preocupar mais com aquilo que são os profissionais de saúde, com aquelas pessoas que todos os dias fazem a saúde em Portugal, por aquelas pessoas que todos os dias salvam vidas aos nossos doentes, por aquelas pessoas, no fundo, que todos os dias não sentem um sinal de esperança da parte de quem pode tomar decisões. Porque, infelizmente, não é a ordem que toma decisões. Palavra final sobre a questão da formação. O Sr. Deputado provavelmente não terá conhecimento, mas os mapas de vagas para as especialidades têm aumentado. Os 3 últimos mapas de vagas foram os maiores de sempre. Depois, se as vagas que existem em Portugal fossem para os médicos formados no nosso país, estavam todos na especialidade. O problema é que nós temos acordos europeus, como sabe, e, portanto, há circulação na Europa de vários profissionais. E muitos médicos formados noutros países, portugueses ou não portugueses, podem vir fazer o exame de acesso à especialidade ao nosso país. E esse número tem variado. Já chegou aos 400, outras vezes são 300. E, portanto, é muito difícil você garantir a qualidade, que é a nossa marca distintiva no Serviço Nacional de Saúde, é a qualidade dos profissionais, não é a qualidade das instalações. Ou seja, muita gente está em contentores, etc. Não, é a qualidade dos médicos, dos enfermeiros e dos outros profissionais. É muito difícil garantir a qualidade, Sr. Deputado, se nós não tivermos a fazer um trabalho que é um trabalho correto. Ou seja, a garantir que os médicos que entram na especialidade tenham uma boa formação. Que essa é a marca distintiva do SNS. Mais do que qualquer outra. É os profissionais que lá trabalham, que, aliás, já agora, deva-se dizer, que também construíram o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputado, eu terei o maior prazer em enviar, construíram o Serviço Nacional de Saúde, eu terei o maior prazer em enviar depois os números sobre o número de médicos por 1000 habitantes no nosso país.
Muito obrigado. Eu levo como uma interpelação à mesa, mas de uma forma muito sucinta e como uma interpelação.
A única coisa que solicitava era se era possível que o Sr. Bastonário clarificasse aqui ou não que nós temos cerca de 50 mil médicos e 20 mil deles é que estão no SNS.
Sr. Deputado, fechávamos estas interpelações. Luís Graça queria fazer uma interpelação também.
Eu sou presidente. Eu quero manifestar que não compreendo absolutamente nem o tom, nem o registro, nem o conteúdo de grande parte da intervenção do Sr. Bastonário de Ordem dos Médicos, que eu acho, aliás, que foi despropositado em relação à intervenção que eu fiz e às questões que lhe coloquei. Mas também quero dizer que o facto de discordarmos não faz com que eu deprecie o papel fundamental da Ordem dos Médicos da sociedade. Aliás, um antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que chegou a ser presidente do Centro Hospitalar do Algarve, foi contra a instalação no Algarve do Instituto de Medicina na região do Algarve. E isso, o facto de ele ser contra e eu ser a favor, não faz com que eu esteja a atacar a Ordem dos Médicos,
está bem,
que tem
de explícito
toda
novo
a minha consideração e respeito. Já agora, Sr. Presidente, para terminar, eu gostava que ficasse na ata uma declaração que eu acho absolutamente grave, que é de haver médicos que têm medo de denunciar situações irregulares nos hospitais.
Muito obrigado. Eu só queria deixar aqui uma nota, é que aqui esta Comissão de Saúde e os deputados em geral sempre tiveram uma grande preocupação com todos aqueles que fazem o nosso Serviço Nacional de Saúde, desde os médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, a todos. Senhor Bastonário,
muito obrigado.
Damos por terminada aqui a nossa reunião e agradecendo desde já ao Senhor Bastonário e também ao Sr. Doutor. Muito obrigado.